Bom dia, senhores procuradores. Quero saudar os procuradores, os servidores, todos aqui da casa. Pauta da reunião ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, no dia 24 de novembro de 2016, 10 horas da manhã. Ordem dos trabalhos, abertura, conferência do quórum, instalação da reunião. Nós já temos o quórum estabelecido. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária de 17 de novembro de 2016. Submeto a apreciação, aprovada por unanimidade. Manifestação do Procurador-Geral e, em seguida, eu já passo logo para o nosso corregedor, substituto, doutor José Carlos Oliveira.
Nada a relatar, senhor presidente. Bom dia a todos.
Manifestação da senhora coordenadora-geral, não se encontra aqui. Manifestação da nossa ouvidora, doutora Cristina Mendonça, com a palavra.
Bom dia a todos os colegas e todos os servidores, pessoas que aqui se encontram, temos algum promotor. Acabei de chegar, cheguei essa madrugada de Brasília, né? Estivemos numa reunião, foi um convite do ouvidor nacional, lá do CNMP, que assumiu há pouco tempo e queria ter um diálogo com os ouvidores do Brasil todo. Tivemos essa reunião, a partir daí vão ser feitos alguns diagnósticos também, cada um vai fazer um pequeno relatório, encaminhar para uma comissão que foi formada no CNMP para tratar da nossa legislação, né? E fora isso, os trabalhos prosseguem com sucesso na forma rotineira.
Manifestação dos seus procuradores.
Eu fiz permuta.
Doutor Rony.
Bom dia a todos. Tem notícia da proposta orçamentária?
Na Assembleia deve ser ainda apreciada em dezembro.
A nível de governo, houve algum decote?
Não, o governo houve, né? Na verdade, eles corrigiram só do ano passado em 1%. E nós estamos trabalhando para discutir outras questões, pelo menos até como vai ser feita a questão da PEC do teto, né? Que ela corrige pela inflação, né? Essa proposta, ela está aquém até da que a proposta do teto, que está sendo imputada como mais danosa ainda às instituições. Então, nós estamos discutindo ainda, mas as portas não estão fechadas, não. Temos reunião até ainda com o governo para discutir esses ajustes todos ainda. Quando tiver, assim que tiver uma notícia, eu informo vocês.
Doutor Rony, ainda, já que houve essa indagação do colega, só uma confirmação, porque está se aproximando, se o dia do Ministério Público
permanece dia 14.
Vai ser mantido
dia 14. Dia 14 mesmo,
mantido. Pronto.
Mantido por uma razão, assim, que eu entendi, razoável, porque a data foi instituída pela Lei Orgânica Nacional. Né? E a nossa Lei Orgânica Estadual deferiu que foi o dia 14 feriado. Se a gente começar a insistir em mudar essas datas todas, não tem nem sentido o dia 14.
Eu concordo plenamente com Vossa Excelência. A data é para ser comemorada, aquela é a data. Não é isso? Concordo.
É a tradição,
Na verdade, mais que do Ministério Público, eu não vejo sentido algum de transferir datas de feriado.
Concordo com Vossa Excelência, eu também estou nessa data.
15 de novembro.
Exato, aí muda-se, houve uma prática. Isso. Aí houve essa prática, né?
Descaracteriza o sentido
da homenagem.
Da homenagem.
Tira o sentido da homenagem, doutora Conceição. É por isso que eu pensei.
Imagina,
eu fui abordado
no
TJ sobre
isso. Vamos mudar o Natal.
Já pensou se nós pudéssemos mudar a data de nascimento nossa também? Escolher um dia do ano assim, né? O sujeito nasce em 7 de agosto, eu quero comer. Não gosto não, vou botar em janeiro.
É
mais ou menos por aí. Eu acho que a gente tem que preservar. Eu não sou, assim, conservador, não sou radical em nada na vida.
Não é conservadorismo, é uma questão de raiz.
É isso que eu estou colocando, mas eu acho que alguns valores têm que ser preservados, né? Tem que ser
até
mantidos.
Até para dar sentido.
Isso, porque teve um significado, que foi a questão da promulgação daqueles direitos todos quando escolheram o dia 14. Então, a edição da lei, então, esse foi o sentido. Se a reflexão naquele dia, se a gente mudar toda hora para adequar a uma peculiaridade, porque tem um recesso, porque tem um feriado que vai juntar, não. Eu acho que cada data, naquela data que foi instituída. Então, eu já informei, inclusive, o TJ, 14 nós comemoraremos nossa data do MP. Então, nada mais a tratar, né, nessa questão da reunião. Eu declaro encerrada a nossa reunião.
Somente, eu gostaria de fazer um registro, doutor Rony.
Pois não.
Não reivindicando nada, não querendo nenhum prazo, mas em referência, eu gostaria de fazer uma ponderação em referência à remessa do ato, da resolução, que foi do Conselho Superior, que é do Conselho Superior, acerca das eleições. Sim. Para conselheiro. Eu e alguns colegas não recebemos nem por e-mail.
Não receberam, não? É porque ainda, na verdade, está pautada ainda para amanhã.
Não, é só...
Qual a resolução que você está falando? É da eleição para os conselhos?
Superior.
É porque está pautada para o conselho, para amanhã, para o Conselho Superior. A resolução já foi. Na manhã. O que é que está pautado amanhã? Eu estou aqui meio atrapalhado hoje. Júnior, qual é a pauta de amanhã do Conselho Superior? Já foi aprovada. Já. Não, eu me lembrei agora. É porque amanhã está pautada uma resolução nova do Conselho, agora me lembro, recordando, que trata da eleição, da indicação para concorrer ao cargo no Conselho Nacional do MP. É essa que está amanhã.
E após será enviada ao...
Isso, perfeito, após aprovada, sim.
Você citou aqui o meu, a outra resolução, eu não recebi por e-mail.
Júnior, não foi encaminhado para todos os procuradores, não? Também aí, porque é prática nossa fazer encaminhamento. Deve ver se eu... dá uma checada, porque tudo é encaminhado. Tudo,
não
tudo, 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 tudo. Tudo é encaminhado. Foi encaminhado? Confirme aí, Júnior, depois. Pega o registro aí, então foi encaminhado. Então confirme direito lá nos e-mails.
Eu não vi o meu.
É bom checar isso, porque vários não receberam.
Mas confirme de qualquer maneira para reenviar para todo mundo.
Não, mas não tem sentido agora, porque já passou o prazo até a inscrição, entendeu?
Não, doutora, mas isso foi publicado, mas houve publicação, sim. Mas é importante confirmar que foi enviado, de qualquer maneira.
Eu acredito, entendeu?
Eu quero essa confirmação de todo jeito, para ver isso aí.
Eu sei que foi do conselho, eu sei que está no site do conselho, mas eu acredito que às vezes se reclama, às vezes que a gente fica sem pauta. Por que essas coisas não são trazidas?
Não, mas eu concordo com Vossa Excelência, mas eu só quero confirmar se foi enviado. Se não foi... A gente vê a questão da publicação. Então é isso que eu estou querendo dizer.
Doutor Rony, a resolução para eleição de ouvidor e de corregedor, já temos o texto da resolução para aprovar?
Não, né?
Porque todo ano, me parece que todo ano é publicado uma resolução. Todo ano não, todo ano que há eleição e o prazo também já está caminhando para esgotar.
Vamos providenciar também, doutor. Eleição de ouvidor e corregedor.
Tem que sair aquela resoluçãozinha primeiro que trata.
Vamos verificar a questão da eleição de ouvidor e corregedor conforme pleito feito aqui. E confirme, eu quero para cada um o envio, eu quero que pegue eletronicamente a data foi enviada para cada procurador, certinho? Que é importante, eu não me preocupo tanto com isso, porque sempre é encaminhado e nunca aconteceu problema nenhum. Então, para mim, é coisa rotineira, normal, sabe?
Não ter.
Exatamente.
Eu, na verdade, teve
pra
alguns
é tão
que
normal
já,
essa questão da publicidade.
Eu não sei se já foi publicado também,
isso.
Né?
Ele mostrou que foi enviado mesmo.
Quem são os candidatos? Não sei se vai uma comunicação, ó, escrever.
Não, isso vai... Tá certo.
Né? Que a gente fica querendo saber quem é.
É porque ainda estava no prazo de inscrição, a gente vai deferir ainda, foi para o conselho, para homologar as candidaturas e aí para fazer a publicação das candidaturas. Pois não, Ernesto?
Só para dizer que, em função da viagem da doutora Cristina Mendonça, eu assumi na substituição como ouvidor substituto nos dias de 22 e 23.
Ok,
doutora. Ou seja, sexta e quarta-feira.
Okay.
E o serviço estão dentro da normalidade.
Muito bem. Júnior, qual é o documento que você tem de comprovação de entrega da correspondência, dessa questão da resolução da eleição?
Ele me mostrou no e-mail.
É?
Não
recebi não. Veja aí para mostrar a doutora Conceição também.
Dia 28. 28 de outubro.
Acho que ele veio. Vamos esclarecer essa dúvida logo para que não haja dúvida. Doutor Celso, está aqui a publicação, houve aquela inicial e as alterações, ela está terminando pelo assinar de hoje para amanhã já, com aquelas modificações, a portaria, sim. Perfeito. Então a gente regulariza de hoje para amanhã já.
Procurador-geral.
Claro, esclarecido esse ponto.
Eu pedi, solicitei a minha assessora, veja a minha resolução 01-2016. datada de 28 de outubro. E eu recebi através do e-mail.
Recebeu por e-mail, doutor Ernesto. Doutor Ernesto confirmando que recebeu por e-mail a portaria.
Tá cópia, tá,
que trata da resolução para as eleições do Conselho Superior do Ministério Público. Tudo. Mas é bom esclarecer o ponto para deixar
recebi
bem.
Recebi por e-mail.
Essa questão da publicidade.
Eu não sei porquê, mas eu recebi por e-mail.
Eu queria fazer o registro aqui da presença do doutor Antônio Olha, secretário de Justiça, convidá-lo, doutor Antônio, para sentar aqui, que nós temos aquele convênio para lhe entregar aqui. Bom, eu sei que o senhor tem seu tempo lá, que as suas questões são de altíssimas. De altíssima relevância lá na Secretaria de Justiça com essa crise que passa o sistema penitenciário.
Foi a data, eu vou olhar.
Só um minuto só para esclarecer essa questão da resolução do envio. Claro, claro. Doutora, doutor Antônio Ora, ele esteve presente no dia de hoje para assinar o convênio, já assinamos, na verdade, sobre o projeto Florescer, e eu passo a palavra à doutora Cristina para fazer essa manifestação, e depois doutor Antônio, da importância desse projeto.
É um prazer receber aqui o nosso secretário da Justiça e Cidadania. O projeto Florescer, na verdade, ele já funciona há bastante tempo, é uma renovação do convênio, né? Renovação essa que já ocorreu no mês de julho, e já houve uma assinatura do convênio, outra oportunidade, mas ficamos devendo de passar às suas mãos a sua cópia devidamente assinada, para que, eu acredito que já foi feita a publicação aqui no Ministério Público, mas se o senhor quiser fazer também a sua publicação, né? E tivemos a oportunidade até de apresentar o projeto recentemente no seminário que nós tivemos aqui semana passada sobre o sistema prisional, e foi uma pena que a gente decidiu isso aqui um pouquinho em cima da hora, senão eu teria prazer em passar para os colegas que não estavam presentes a apresentaçãozinha em PowerPoint que a gente fez, com algumas fotos que mostram, né, o desenvolvimento dos trabalhos lá. E para mim é muito importante que a gente possa dar continuidade a esse trabalho, que eu acredito que está sendo muito bem sucedido, e possamos até ampliar, né? Já estamos fazendo a programação para o ano que vem de novas oficinas. Isso foi muito bom, que isso me deu mais agilidade para poder resolver as coisas. E esse ano, pelo que o pessoal me informou até agora, já foram capacitadas 86 internas em diversas modalidades de artesanato. E, paralelamente a isso, nós já fizemos arrecadação e repasse de livros. Já vai em cerca de 800 volumes de livros que foram doados por diversas pessoas, encaminhados, catalogados, encaminhados à biblioteca. Eu acredito que eles estejam sendo bastante úteis lá. No mais, eu acho que a gente termina o ano assim comemorando, né, de certa forma, que tudo transcorreu em paz, né, num ambiente muito bom. Para mim, o Prefém é quase que um colegião, né? Para mim, eu tenho a impressão que é um internato, porque é tão organizado que as moças que estão lá, elas são como alunas, né, e nos tratam muito bem. Então, a gente não tem, assim, uma impressão de que está num cárcere. Pelo menos para nós de fora, a gente tem a impressão de que está numa repartição, numa escola pública, um velho internato daqueles que existiam, né? Onde elas são aquelas alunas um pouquinho rebeldes, então tem que ficar internas. As famílias mandavam para o internato as moças que eram mais rebeldes. E esperemos que no próximo ano nós consigamos fazer novas ações lá, e sempre num ambiente excelente, para que essas moças sejam realmente ressocializadas, possam voltar ao convívio da sociedade, sabendo, tendo uma profissão, tendo algo mais para levar para suas famílias. Então, o pessoal está providenciando a cópia, né? E eu passo a palavra, então, para o secretário.
Bom dia a todos, é uma satisfação mais uma vez, doutor Rony está aqui e nesse momento, né, para assinarmos, né, para confirmarmos esse termo de cooperação. Como a doutora Cristina Mendonça bem falou, esse projeto ele vem de 2012 e já foi renovado em 2014, né, e agora nós estamos mais uma vez trazendo a possibilidade das internas, das presas, né, daquelas que estão reclusas no PREFEN, na cidade de Socorro, terem uma oportunidade de ter acesso, estímulo à leitura, acesso a cursos de geração de renda. E como a doutora Cristina bem falou, só esse ano mais de 80. Se nós considerarmos que a população carcerária lá é de 200, então praticamente a metade da população carcerária passou por um processo de cursos de formação de renda. E o mais importante desse projeto é porque a gente traz à tona a possibilidade da mulher voltar a ser protagonista da própria vida. Uma vez elas estão na condição de réu, mas na verdade a grande maioria é vítima. Vítima do protagonismo criminoso do cônjuge, do companheiro, do parceiro. Elas são coadjuvantes no cometimento do crime. Muitas vezes elas são persuadidas, né? Elas não têm outra opção a não ser acompanhar o companheiro no cometimento do delito. E este projeto traz à tona a possibilidade da mulher ela voltar a ter o domínio das ações, né? Controlar o seu futuro, fazer as suas próprias escolhas, através do estímulo à leitura, através dos processos de capacitação profissional, através de se sentir capaz de produzir renda para sustentar a sua família. Então, tenho muito prazer, muito orgulho de poder estar aqui, em que pese este programa, esse não se originou na minha gestão, mas tenho muito prazer de poder assinar a prorrogação do prazo e esperamos realmente que a sociedade possa compreender quando essas presas deixarem a condição de presas, que retornarem à sociedade, a exemplo do que já vem acontecendo, os índices de reincidência no gênero feminino é bem abaixo do gênero masculino, significa dizer que o serviço prestado pelo Estado, obviamente em parceria com entidades e instâncias, a exemplo do Ministério Público de Sergipe, vem trazendo, vem surtindo um efeito de ressocialização na aplicação da execução penal. E eu rogo que o gênero masculino possa também se contaminar, deva surfar essa onda, né? Porque a criminalidade vem aumentando muito e o Estado está demonstrando incompetência, incapacidade de gerar vagas na mesma proporção que há entrada de novos presos no sistema. Então, que o feminino nos dê aí uma luz, né, no final do túnel, um sinal de esperança. Eu estou muito agradecido, doutora, e quero dizer também, doutor Rony, que muitas dessas ações que transformam a realidade, elas estão baseadas na ação de pessoas. São pessoas que fazem com que a engrenagem se movimente. E nesse aspecto eu gostaria de fazer todo o agradecimento e todo o reconhecimento público da atuação da doutora Cristina Mendonça, porque ela realmente faz com que esse programa obtenha o êxito que vem obtendo. Muito obrigado.
Aí eu peço aqui só um minutinho para eu me omitir nesse caso, para agradecer a equipe, porque na verdade a gente não faria nada nem sem a equipe do Ministério Público aqui, do pessoal do Serviço Social, nossa divisão do Serviço Social, que é muito atuante, apesar de ser um corpo pequeno, né, de servidoras, mas são muito dedicadas, competentes. E também agradecer ao pessoal que trabalha da Secretaria de Justiça, que é a direção, né, do Serviço Social, do próprio PREFEN. E nós temos um excelente relacionamento, as duas equipes se entrosam muito bem. Então isso é muito importante, eu deixo aqui meu agradecimento público também às duas equipes que estão empenhadas. E quem sabe no próximo ano a gente possa pensar até numa parceria, não sei, com o Conselho da Comunidade, talvez, porque nós temos poucas pessoas, a maioria aqui, aliás, a totalidade da nossa equipe é feminina. Então, para trabalhar no presídio masculino, acho que teríamos que ter um pouco de participação masculina, até para facilitar a linguagem, a comunicação. Quem sabe a gente não fecha aí uma parceria com o Conselho da Comunidade, né? Se o senhor quiser ser o, digamos assim, fazer uma agenda, articulação dessa parceria, a gente possa começar a trabalhar em um dos presídios, escolher um presídio que não tenha muita superlotação, que disponha de um local adequado, e a gente pode começar a trabalhar, a fazer alguma coisa. Olha, doutor Celso,
a senhora falou um que não tem superlotação.
Não, eu acredito, por exemplo, do Santa Maria.
Presídio masculino, doutor Cristina, é em câncer e fase terminal. Em fase terminal, não tem condições, não.
Olha, eu acho que dá para fazer alguma coisa, porque, veja, no universo do presídio, existem pessoas que estão ali que não são criminosos empedernidos. Contumazes. Existe aquela pessoa que errou uma vez, passou por um processo na sua vida, claro que não são todos, claro que o percentual talvez não seja tão grande, mas acredito que aí uns 30% com algum auxílio possam mudar de vida. Eu acredito no ser humano, né? É uma mania danada, mas acredito, e se for possível a gente vai resgatar, nem que seja... 1, 2, 10.
Não, já seria uma vitória. Não, já seria uma vitória.
Se a gente conseguir.
Agora o problema é estrutural.
Alguém, devolver alguém para o caminho correto, já é uma grande vitória.
Isso.
E como a gente tem uns abnegados, aparecem os voluntários, a equipe é muito boa, acredito que a gente consiga colocar alguma coisa para frente. Só que não vai chamar Florescer, né? A gente vai ter que arranjar um nome mais masculino, né?
Amanhecer.
Mas pensaremos nisso.
Voltar à tona.
Doutor Rony, aproveitando a presença do secretário e parabenizando a doutora Cristina, o secretário, pelo excelente trabalho na FRAFEM, uma reivindicação nossa, de algum tempo, inclusive, com a visita do secretário, gostaria de saber se existe algum estudo, alguma possibilidade do prefeito também ser semiaberto. Porque hoje em dia o público feminino não tem semiaberto em Sergipe, fora o masculino, mas o semiaberto não tem. E como a doutora registrou, 80%, mais ou menos esse percentual, baixando um pouquinho, das presas são coadjuvantes. Dentro desse raciocínio, o jogador hoje está trilhando pelo caminho do semiaberto. Mesmo apenas estando no limite do fechado, aplica o semiaberto. E o semiaberto está ficando o quê? Em casa. Se existe essa possibilidade, sem querer enfraquecer o programa de êxito que foi o Florescer, mas é uma realidade, não sei se viraria superlotação, não sei se teria espaço físico, estrutura, porque o projeto, a expulsão do motivo da construção, e eu tive a curiosidade de ler na época com o governador Marcelo Deda, era para abrigar também o semiaberto. Fugiu do tema, mas eu peço desculpa.
Perfeito, mas diz que soldado em quartel procurando trabalho, né? Eu tive o prazer de receber os procuradores Dr. Celso e o Dr. Carlos Augusto lá na central de monitoramento, e na ocasião eles levantaram esse questionamento não só do semiaberto, mas também do regime fechado e do provisório na mesma unidade. E nós acionamos a CEOP. A CEOP encaminhou uns engenheiros e fizeram lá um levantamento, e nós temos hoje um projeto pronto com a possibilidade de aumentar a capacidade do presídio feminino com vistas a implementar todos os regimes. Obviamente que nós estamos apresentando isso ao governo. O momento econômico não é muito favorável, eu não posso dar garantias de que esse projeto possa ser executado a curto prazo, mas o senhor perguntou se tem estudo. Como o Brasil é o país do diagnóstico, já foi diagnosticado, já foi projetado, estamos esperando tão somente a viabilização financeira. Mas eu quero aproveitar o momento, eu já ia me esquecendo, e comunicar, né, a inauguração da nova cadeia de Estância. A inauguração, segunda-feira, dia 28, o governador estará fazendo a inauguração oficial às 15 horas. Eu acredito que o convite já deva ter chegado ontem aqui, mas está extensivo a todos os senhores e senhoras. E é o primeiro passo, né? Foi um passo pequeno, foi um passo que foi cobrado recentemente pelo ilustre procurador-geral quando ele disse que a boa intenção é demonstrada, mas que a sociedade, ela necessita de uma agilidade maior, né? Então, demorou, mas estamos inaugurando Estância. Vamos agora nos fortalecer junto ao governador para que de imediato já seja autorizada a inauguração de Areia Branca, e aí a gente consegue dar um alívio, né, à cadeia de socorro que recentemente foi interditada. e que eu já não estava mais colocando preso naquela unidade. Então, eu gostaria de fazer justiça, né, à decisão do Dr. Hélio. Quando o Dr. Hélio tomou a decisão de interditar, eu já não estava mais colocando novos presos, porque no meu entendimento também já estava num limite insuportável. Não tinha como aquela cadeia receber novos presos. É desumano, né? Eu não quero vitimar o preso, eu não quero passar uma imagem do preso como coitadinho, mas é desumano uma pessoa passar 30 dias sem dormir. Isso aí vai trazer transtornos psicológicos, psiquiátricos muito, muito graves, e a condição do preso, eu estaria ali prestando um desserviço à sociedade se permitisse que aquela condição fosse mantida por muito tempo. Então, eu já não estava mais administrativamente colocando preso na unidade quando veio a decisão da interdição. Mas agora eu estou com um problema muitíssimo grave, porque o COPECAM continua interditado, não pode entrar novos presos, Socorro foi interditado, e eu só tenho agora uma outra cadeia, que é o COMPAJAF, que há uma limitação contratual. Graças a Deus, estamos inaugurando segunda-feira à distância e vamos trabalhar para que num prazo de 30, no máximo 60 dias, a gente consiga também recursos para inaugurar a diária branca. Então, é uma notícia.
Quantas vagas em instância, doutor?
Instância, inicialmente, 196 vagas, inicialmente.
Excelência, e o quadro de agentes para suprir? Porque, pelo que nós temos conhecimento, o quadro atual já é insuficiente. Com a nova unidade, como ficaria?
Precário. Na verdade é o seguinte, nós estamos necessitando do concurso público. Isso aí a nossa pasta já externou a todo a cúpula governista da necessidade imperiosa e imediata de realização do concurso público, ou que o Estado determine uma outra forma de contratação de pessoal. Nesse processo de terceirização, mesmo assim, com a congestão, nós precisamos deslocar um número mínimo de agentes do governo para ocupar os cargos que desenvolvem o poder de polícia, que isso é inerente ao poder público, ao funcionário público. Então, nós estamos com dificuldades. Agora, as cadeias têm que ser inauguradas porque as delegacias estão lotadas e a polícia ameaça parar de prender, se não entregar os presos ao sistema prisional. O quadro é complicadíssimo, mas nós continuamos insistindo, e eu me alimento até das palavras da doutora Cristina quando ela disse: eu ainda acredito. Eu acredito outro dia.
Secretário, me permita. Me permita fazer uma pequena observação. Eu escuto muito a mídia, né? Porque verdadeira ou errada, eles aumentam as notícias, mas eu estive essa semana, hoje é quinta-feira, na segunda ou terça-feira, dizendo que o famoso cadeião de socorro estava com 600 presos e a capacidade lá eram 160. E o senhor diz aqui que a cadeia de Estância vai ser inaugurada com 100 e poucas vagas, já nasce pequena. Então a pergunta é: onde colocar o excedente dos presos do cadeião de socorro, se Estância só cabem 160 ou 200 pessoas, vamos dizer que seja? Então já nasceu pequena. Segundo, um outro questionamento que se faz, e esse foi um agente que não quis se identificar, dizendo o seguinte, que eu também gostaria de saber qual é o que é que impede que as guaritas que existem nos presídios sejam ocupadas, e delas tem, segundo eles dizem, mais de um ano, dois anos sem nenhuma reforma, não tem, quer dizer, nenhuma utilidade prática. A guarita existe, mas não tem utilidade prática nenhuma. Por que que não se preenche? É falta de pessoal? Então, eu não entendo por que, quer dizer, o sistema é terceirizado, não é? Que cuida de uma única só. Então, eu acho que ou terceiriza tudo para também dar um tratamento condigno, porque uma pessoa, um amigo disse que um parente dele esteve no... foi levado para o cadeião de socorro e passou uma ou duas noites ou três noites sem poder dormir porque o ambiente é insuportável. Imagine você ficar em pé o tempo inteiro sem poder dormir. Terríveis. E em condições, o mau cheiro, insuportável. E há também uma coisa que eu prestei atenção. Geralmente, quando a mídia, a televisão, vai filmar um dos agentes, tem sempre um cartaz até dele: vocês não sabem o que é ser agente, lidar com presos, que você não pode encostar no preso, porque se você encostar, os direitos humanos reclamam. No entanto, vocês não sabem como eles agem com a gente. Deve ser uma situação também terrível, eu acredito. Quer dizer, é o tipo da coisa que a gente fica tentando resolver problemas e as pessoas se queixam. As pessoas, naturalmente, que não têm conhecimento de causa. Não, a culpa é do judiciário, que a polícia prende, o judiciário solta. Não, o judiciário não solta. O judiciário cumpre a lei. E quando não há como manter o preso, tem que liberar realmente. Então, a minha ponderação é apenas isso, que o cadeião, a cadeia à distância já vai nascer, vai ser inaugurada pequena. Ou outra que seja. Então, onde colocar essas pessoas? O excedente que tem no cadeião de socorro está sendo colocado onde? Continua no mesmo lugar, não é? Não foi deslocado para lugar nenhum ainda.
É, doutor Gerson. Zé Carlos, a verdade é que as informações, quando são passadas pelos agentes, elas têm uma base de verdade, né? Porque é real que o cadeião tem 515 presos, é real. Mas também se faz necessário dizer por que essa superpopulação cresceu nos últimos 30 dias. É porque eles paralisaram o serviço de escolta para as audiências. Eles interromperam o processo das audiências. Mais de 90 dias. Então, muitos presos que ali estão já poderiam estar liberados pela justiça. A justiça ficou 90 dias sem realizar audiências porque os agentes prisionais paralisaram. Eles se recusaram a conduzir no movimento paredista para pressionar o governo, para que o governo atendesse as reivindicações que, como toda reivindicação trabalhista, tem lá um grupo, um combo de reivindicações, mas a base é salarial. A verdade é uma só. Eles pleiteiam um reajuste salarial e o governo declara que no momento não tem como atender. O governo já fez uma contraproposta e eles repudiaram. Então o sindicato radicaliza nesse momento e diz: ou aprova o que nós queremos, e para as vossas excelências terem ideia, o salário de um guarda prisional, na proposta que eles apresentam, chega a R$12.900 no final de carreira. Como todos já estão lá há 15 anos, muito provavelmente nos próximos 3, 4 anos estariam se aposentando com R$12.900 de salário. Eu não acho muito, não. Eu acho que eles têm que ganhar quanto mais satisfeitos eles estejam com o salário, melhor para mim, para o funcionamento do sistema. Mas a pergunta que o senhor faz, José Carlos, aonde vai colocar esse excedente, eu não consegui encontrar essa resposta ainda. Eu estou trabalhando diuturnamente, eu estou trazendo alternativas, tornozeleiras eletrônicas, e aí eu estou assim pedindo ajuda a todos os parceiros no sentido do convencimento para que a justiça possa ampliar a utilização das tornozeleiras, porque a efetividade da tornozeleira está comprovada, a reincidência naqueles que cumprem a medida completa não chega a 10%. De todos que passam pelo processo de monitoramento eletrônico, menos de 10% volta a cometer novos delitos. E a reincidência do sistema prisional ultrapassa os números de 50%, em alguns casos 70%, em alguns estados. Então nós estamos trabalhando muito para trazer alternativas. Estamos implementando uma central integrada de alternativa penal com recurso captado no governo federal, Ministério da Justiça. Nós estamos investindo nas videoaudiências para ampliar, para dar celeridade, para dar fluidez no processo do judiciário, para facilitar o fluxo de saída. Mas quando tudo está redondo para iniciar um novo momento, o sindicato para, o sindicato impede a realização das audiências, entrava, e há um inchaço no sistema. Já há um crescimento populacional, desproporcional à nossa capacidade de gerar vagas. Com a interrupção das audiências, há um inchaço no sistema. Copecã interditado, Socorro, que era uma cadeia tranquila, ela passa a ter uma superpopulação, porque em 90 dias não saiu preso do sistema, porque as audiências estavam interrompidas. Eles já retomaram as audiências, eu espero que nos próximos 60 dias, esses 515 que estão em socorro possa reduzir para 400 e a gente começar a administrar o problema. Agora, na sequência, a Areia Branca cabe entre 400 e 600 presos. A minha proposta já é inaugurar com 600. Se eu inauguro a Areia Branca em 30, 60 dias, eu já consigo voltar, digamos assim, a um ponto crítico, mas era suportável. Nesse momento, o ponto crítico está acima das capacidades da gestão suportar.
Doutora, o que é que falta para a Areia Branca? O cadeão?
Recursos financeiros, porque quando a gente, a possibilidade de cogestão, né, precisa ter um orçamento mensal para honrar o contrato.
Perfeito. Lá vai ser terceirizado?
É uma possibilidade, né, porque eu quero fazer uma explicação de ordem técnica. Para inaugurar a estância, há um ano atrás, eu apresentei as propostas. Concurso, e tem um ano para fazer, e licitação de todo o equipamento. A licitação de todo o equipamento não acabaria em um ano, porque nós estamos instalando lá a instância Body Scan, que é o scanner corporal, não haverá revista vexatória naquela unidade. A pessoa passa e o scanner vai identificar se tem alguma coisa introduzida nas cavidades, sem precisar aquelas técnicas que são denunciadas constantemente. Nós vamos ter raio-x de volume, gabinete odontológico, sistema de monitoramento por câmeras. Nós vamos ter gabinetes de médico, todo mobiliário, viaturas. Então, tudo que precisa para colocar em funcionamento, a empresa terceirizada embute no valor, obviamente, do contrato. E ao término do contrato de 6 meses, todo esse patrimônio passa a ser do Estado. Então, na verdade, o Estado, de uma forma legal, burlou a burocracia da licitação. Porque a empresa privada, ela consegue comprar em tempo rápido, né? O termo burlou é pesado, né, doutor?
Superou,
desculpe.
Contornou,
né? Conseguiu uma via legal, um remédio. Então, a possibilidade de inaugurar a Areia Branca em 30, 60 dias é utilizando o mesmo artifício legal de um contrato de cogestão, onde em 30 dias a empresa equipa tudo e a gente coloca só o nosso quantitativo de pessoal suficiente para desenvolver a função de polícia. Mas eu concordo com o doutor Carlos Augusto no sentido de que já está escasso. Abrindo uma nova unidade e não entrando novos funcionários, isso vai se agravar ainda mais. É verdade.
Secretário, é verdade. E agora, a minha pergunta, que assim, a curiosidade que eu tenho, eu sou totalmente a favor de que se encontrem formas alternativas, que não seja só servidor público, que seja o cogestão, terceirização, PPP, o que seja. Agora, o que é necessário apenas, a cautela que tem que se ter, é que a contratação seja precedida de um processo licitatório, alguma coisa assim. Minha preocupação apenas essa, para que o Estado não seja penalizado por um custo muito alto, né, dos contratos. Não é? Então, isso que eu queria perguntar. Foi feito algum tipo de licitação, convite, concorrência?
A legislação hoje ela é muito clara e qualquer gestor que tenha zelo pela sua vida, né, tem que ter o devido cuidado com os processos licitatórios. Agora, o sindicato vem à tona, né, fazer denúncias infundadas na tentativa de macular a imagem da gestão. Por quê? Porque quando o sindicato interrompeu a visita íntima e houve aquele caos, queimaram ônibus, o gestor, a gestão, teve que contratar uma empresa privada para garantir a visita íntima. Então, tirou do movimento paredista a força de pressionar, a arma que eles tinham. Quando eles interromperam as audiências, de imediato, nossa gestão buscou parceria com o Ministério Público, Tribunal de Justiça, a OAB, e decretou o movimento paredista como ilegal, atribuindo multa ao presidente do sindicato. Então, ele teve que recuar e agora eles retomaram a fazer as audiências. Com isso, eles criaram, assim, rancor a gestão, porque a gestão estava sempre com uma alternativa administrativa para fazer o sistema funcionar. E agora eles começam a divulgar que estão oferecendo denúncia ao Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, no sentido de que a nossa gestão pratica improbidade, ato de improbidade na contratação, na super... faturamento. Mas eu fico muito tranquilo, e quem não deve não teme, e ele está simplesmente me ajudando, porque o Tribunal de Contas já diligenciou, estará nos auditando, graças a Deus, dentro do próprio exercício, que me dá uma garantia de poder me defender no cargo. E tão logo o Tribunal de Contas finalize essa auditoria, essa inspeção especial, a gente pode vir a público e declarar que os processos foram respeitados, todos os princípios de economicidade, de publicidade, de competitividade, e eu fico muito tranquilo, porque eu não tenho nada a temer sobre esses atos na minha gestão. Eu posso até cometer alguns erros no modo, na forma, mas os objetos estão sendo sempre executados com preços compatíveis ao mercado, e eu não precisaria nem de falar isso aqui, porque é obrigação de todo mundo, mas já que foi puxado o assunto, eu aproveito.
Na verdade, no seminário, né, eles houve um debate e eles se manifestaram, que eles ficaram até o final, se manifestaram dizendo que o preso na congestão custa 5 mil ao mês, enquanto que no sistema tradicional custa 2 mil reais ao mês.
É por isso
que eu fiz essa pergunta.
Nenhuma entidade, nenhum órgão conseguiu até hoje aferir o custo real de um preso quando ele é gerido integralmente pelo Estado. O Ministério da Justiça não conseguiu ter esse custo, porque tem custos indiretos. Por exemplo, os passivos, né? Todos os servidores que se aposentam e passam a ser responsabilidade do Estado. A folha de pagamento, quando eles dizem que é R$2 mil, eles esquecem de inserir no cálculo a folha de pagamento, que é 4 milhões. Eles só inserem em cima do custeio mensal. Então eles pegam o custeio mensal, dividem pelo número de presos e chega ao número de 2 mil. Quando você insere a folha, que é de 4 milhões, esse preço sai de 2 mil e vai para 4 mil. Agora,
em péssimas condições, de modo geral, porque a superlotação, né? Acaba não sendo o ideal, mesmo que estivesse tudo perfeitamente bom em termos de alimentação e tudo, só o fato de haver um número maior de pessoas dentro da unidade já barateia, em tese, né?
Exatamente.
O valor por cabeça.
E esse dado que eles tentam, de forma equivocada, né, iludir a opinião pública. Na verdade, é porque o preço do preso em instância agora é R$4.700, mas eles esquecem de falar o que eu falei aqui. Todo equipamento que foi adquirido está inserido nesse preço. E ao término de 6 meses, o equipamento é todo do Estado, né? E fora isso, para que uma unidade prisional funcione, na planilha de custos tem uma base que é fixa. Porque tanto faz ter 100 presos como 600 presos, é preciso de um médico. O custo do médico é o mesmo para 100 presos e numa cadeia de 600 presos. Um psiquiatra, um psicólogo. Então, há um núcleo fixo de despesa e, obviamente, que há um núcleo proporcional ao número de internos. Quanto maior a quantidade de interno, mais baixo é o custo per capita. Mas esse contrato de 4.700 é um contrato que está dentro do preço de mercado. Nós temos uma pesquisa em mais de 10 estados que realizaram licitações recentemente e o nosso preço está abaixo da média desses 10 estados. E temos documentos que comprovam.
Eu agradeço. Eu achei interessante que esses esclarecimentos fossem dados diante do que foi dito durante o seminário. Então é importante que a outra parte tenha a oportunidade também de expor, né, como a coisa vem acontecendo. E eu sei também que a causa realmente da superlotação é em grande parte a greve. Esse movimento paredista agravou muito as condições, porque o que nós temos é uma quantidade muito grande, desproporcional, de presos provisórios que não se consegue levar para audiência, não consegue realizar, e o processo não anda, né? Se remarca, há um custo para o judiciário também, fica remarcando a audiência, intimando os júris que não se realizam. É uma coisa muito contraproducente, realmente. Eu não acho legítimo se fazer determinadas coisas para obter uma reivindicação de natureza salarial, realmente que está prejudicando todo mundo. Mas, enfim, é preciso encontrar mesmo as alternativas. A videoconferência era uma alternativa que era para agilizar muito, mas eu soube que eles impediram o uso das instalações durante algum tempo e... Mas agora já retomou, né? Então eu fico satisfeita que agora, acho que a gente... Pena que agora vem o recesso. Então, mesmo retomando as audiências, nós teremos uma certa delonga por conta do recesso forense que vem aí, né? Mas acho que vamos em frente, né? Já temos um horizonte favorável dessa inauguração ou essas inaugurações que vem aí. Acho que as coisas vão melhorar para a gente ter um ambiente melhor, até para poder trabalhar nos projetos, que a gente precisa de um ambiente seguro, tranquilo, para poder fazer isso, né? Tá bom, agradeço. E aproveito, doutor Rony, se o senhor me autoriza, já passo as mãos aqui.
Sim, doutora, pode fazer a entrega, sim.
A sua cópia, para que fique constando lá, nos arquivos.
Muito obrigado a vocês. Declaro encerrada a nossa reunião ordinária.